sexto domingo de Páscoa. Dídimo de Alexandria, quarto século, disse: como um vaso de barro, o homem precisa primeiro ser purificado pela água, em seguida, fortalecido e aperfeiçoado pelo fogo espiritual. Deus, com efeito, é um fogo devorador. Precisamos, portanto, do Espírito Santo para nossa perfeição e renovação, pois o fogo espiritual sabe também regar, e a água batismal é também capaz de queimar como fogo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos, no domingo passado, o quinto domingo de Páscoa, nós fizemos uma descoberta extraordinária à luz das Escrituras, à luz da Palavra. Nós descobrimos como chegar ao nosso Pai. E ao descobrir como chegar a Deus, nós também descobrimos que Ele é amor. E a única relação que nós temos com Deus só é possível se nos tornarmos verdadeiramente filhos. E só nos tornamos filhos de Deus através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que conhecemos o caminho é Jesus, que nos leva para o Pai. Por isso conhecemos a verdade que nos revela o Pai e a verdade que revela quem nós somos para o Pai. Somos filhos e conhecemos a vida de Deus que nos foi dada. Também nós vimos domingo passado, nessa descoberta de como se chegar ao Pai e quem é o Pai, que Jesus e o Pai, um está no outro. E essa é a nossa grande experiência de filhos. Então, o Pai está todo no Filho. O Filho está todo no Pai. E desse amor do Pai e do Filho procede o Espírito, que está todo no Pai, o Espírito Santo, e que está todo no Filho. São três pessoas distintas, um único Deus. E aqui é muito curioso porque quando nós fomos batizados, o Filho de Deus colocou dentro de nós o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que nos fez filhos. Então, assim como o Filho Jesus está no Pai e o Pai está no Filho, nós estamos em Jesus. Vejam, nós não estamos diante de Jesus, nós estamos dentro de Jesus. E Jesus está dentro de nós. Aqui é a única possibilidade de adoração, é a única possibilidade de relação. Então, o nosso Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ele manifesta-se como Criador e somos criatura, mas essa relação aqui é imperfeita. A relação perfeita se dá quando eu me coloco diante de Deus e em Deus, eu como filho, e ele em mim como Pai. Foi isso que nós vimos domingo passado, no quinto domingo de Páscoa. Esse sexto domingo nós vamos dar mais um passo extraordinário, um passo cheio da graça de Deus. Nós vamos aprender como amar o Pai. Por isso que a liturgia da palavra, como toda a liturgia dominical, nos propõe três leituras e um salmo. A primeira leitura é do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, de 5 a 8, depois os versículos 14 a 17. Vai falar sobre a imposição de mãos e ali eles recebem o Espírito. Então vocês vão perceber que os textos sagrados já falarão sobre o Espírito. O salmo de hoje, salmo 65, aclamai o Senhor, ó terra inteira. Cantai salmos ao seu nome glorioso. A segunda leitura da carta de São Pedro, a primeira, capítulo 3, de 15 a 18, e fala sobre a morte que ele sofreu na sua existência humana, que Jesus sofreu, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Vejam, a primeira leitura fala que o Espírito foi nos dado, e na segunda leitura fala que Jesus recebeu a vida pelo Espírito. João é o Evangelho de hoje, capítulo 14, dando continuidade ao Evangelho de domingo passado, que também foi João 14. O tema central é: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro defensor. Pois bem, queridos irmãos, à luz desses textos sagrados e mergulhando no Evangelho de hoje, João capítulo 14, de 15 a 21, nós vamos descobrir como amar o Pai. Vocês já perceberam que essa relação só entende, só a viverá como filho. Então, primeiro, ama-se o Pai, atenção aqui, no Espírito Santo. E todos nós já temos o Espírito Santo, foi-nos dado no batismo. Os versículos 15 e 17 de hoje diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Então, queridos irmãos, ama-se o Pai da mesma forma que Jesus ama o Pai, no Espírito Santo. Infelizmente, nós caímos numa trápula espiritual, onde nós aprendemos por diversas circunstâncias de que a quantidade de coisas que nós fazemos, e estas espirituais, pode atrair sobre nós o olhar de Deus, ou podem ser expressões de amor a Deus. Tomemos muito cuidado, porque a palavra vai em outra direção. Então, nós fomos feitos no Espírito Santo todo ágape, todo amor. O amor já foi derramado, diz São Paulo, nos nossos corações, pelo Espírito Santo. Ora, se nós já temos o Espírito Santo, e não uma porção de Espírito, mas o Espírito de Deus todo, dado no nosso batismo, nós temos toda a possibilidade, toda a capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Então, eu não guardo os mandamentos de Deus, eu não os obedeço porque fazendo-os amarei. Nada disso. O amor já está dentro de nós. E porque esse amor já está dentro de nós, somos capazes de amar. Por isso que nesse primeiro momento, amar no Espírito, nesses primeiros versículos, nós vamos destrinchar rapidamente algumas expressões. A primeira: se me amais, diz Jesus. Se me amais, o que isso significa? Então, a forma de se tornar como Deus quer é uma só, é o amor. A vida nova de Deus é o amor. E eu queria que você gravasse isso no seu coração. A nossa forma de viver a graça de Deus não está no simples fato de que nós frequentamos a igreja, de que nós fazemos grandes orações, de que nós participamos de ministérios, quer seja um ministério hierárquico que eu participo, quer seja uma equipe que você possa participar numa comunidade cristã, numa paróquia. Não, meus queridos irmãos. A forma de amar a Deus, ou a forma que Deus me quer, é uma só, é o amor, e este é ágape, é a oferta de vida. Por isso Jesus disse: se me amais. Então, ama-se o próximo, e aqui vocês podem recordar-se de João capítulo 13, que nós ouvimos esse evangelho na quinta-feira santa. Jesus tirou uma toalha, pegou uma toalha, colocou na cintura, pegou uma bacia com água e lavou os pés dos seus discípulos. E por que o fez? Depois ele disse: do mesmo modo que eu fiz, vós também deveis fazer a mesma coisa. Então vejam, queridos irmãos, ama-se a Deus no único formato, como filho, numa única forma de amor, o amor agápico, isto é, um amor de oferta de vida. Então, ama-se o próximo depois que recebeu o amor do Pai em Cristo. Isso é muito importante. Amamos porque fomos amados por primeiro. Amamos porque fizemos uma experiência do amor. A pessoa que não fez uma experiência do amor de Deus, ela está impossibilitada de amar a Deus e ao próximo de maneira agápica, isto é, de oferta de vida. A pessoa vai ter sentimentos de religião. A pessoa vai ser capaz de fazer ofertas. A pessoa vai ser capaz de fazer alguns atos de caridade, mas ainda não será amor. Amor é a vida. A outra expressão que nós já encontramos nestes primeiros pontos aqui, ou nestes primeiros versículos, Jesus diz: guardareis meus mandamentos. Então, amar a Deus é dar à pessoa um novo modo de ser. Envolve três dimensões. Então, como é que a gente ama a Deus? Porque a gente tem de querer pegar os mandamentos e simplesmente cumpri-los escrupulosamente, ali poderemos pensar que estamos amando Deus. Não, os mandamentos, eles existem para quê? No entendimento, é a primeira dimensão, com a vontade e na ação, a gente cumpre a vontade do Pai. Então, existe um novo modo de amar. Então, eu entendo o que o Senhor quer da minha vida e a forma que Ele me quer. Eu aplico a minha vontade e ali eu entro em ação. Então, com o objetivo de transformar quem ama no amado, eis o sentido dos mandamentos de Deus. Os mandamentos existem, foram dados pelo Senhor para que nós nos transformemos no amado, ou para que nós nos unamos àquele que nós amamos. Aqui está o sentido dos 10 mandamentos da lei de Deus. Então, nós não os cumprimos simplesmente porque temos um gosto de não fazer algumas coisas e de fazer outras coisas. Nada disso. Nós guardamos os mandamentos de Deus porque guardamos os mandamentos do amor e no amor. E à medida que nós vamos amando, vamos nos transformando naquele que nós amamos. Então vejam, desde o domingo passado nós já estamos nessa experiência. O Pai está todo no Filho. O Filho está todo no Pai. E no batismo, Jesus veio para dentro de nós. E Ele nos deu o Seu Espírito. E nós já estamos todo dentro dEle pela natureza humana. Por isso que é dentro de Ele no Pai, o Pai no Filho. Assim também somos nós. Gostaria de citar a primeira carta de São João. Capítulo 3, 19 a 20. São João diz: meus filhinhos, não amemos com palavras, nem com a língua, mas por atos e verdade. Nisto é que conheceremos se somos da verdade e tranquilizaremos a nossa consciência diante de Deus. Caso nossa consciência nos censure, pois Deus é maior do que nossa consciência e conhece todas as coisas. Então nós não podemos amar com palavras. O amor cristão não é romântico. O amor cristão não simplesmente é feito à base da poesia. O amor cristão se faz estando na pessoa amada. E a pessoa amada já está dentro de nós. Então, amamos, vou sempre repetir isso aqui, porque fomos amados. Guardamos os mandamentos de Deus, porque queremos nos transformar naquele que nos ama. Depois Jesus diz: e Ele vos dará um outro defensor. Aqui a gente chega ao coração desse primeiro momento de pregação, porque a pergunta está no ar: como devo amar o Pai? Ama-se o Pai no Espírito Santo, porque o Espírito Santo trouxe ao nosso coração o amor de Deus, a força criadora, a força de estarmos na presença do Senhor. Porém, devemos aprofundar. O Senhor disse: e Ele vos dará um outro defensor. Defensor, do grego, é paráclito, que poderíamos traduzir e traduzimos assim como advogado. O Espírito Santo, vejam que coisa linda, meus irmãos, assiste a cada um de nós e não somente nos assiste dando-nos dons, graças, carismas, unção, etc., mas Ele nos defende no processo contra os ataques espirituais do demônio. Porque o demônio é o acusador. O demônio vai sempre estar diante de nós, colocando o dedo na nossa cara, dizendo o que nós fizemos no passado, alimentando em nós a capacidade de um ressentimento de nós mesmos. Vejam quantas pessoas hoje existem no mundo que não se perdoam. Não é meramente uma questão psicológica, é também uma questão psicológica. Mas por que muitas pessoas não se aceitam, não perdoam a si mesmo dos erros passados? Porque há um acusador, há alguém que fica colocando como quem o dedo na nossa cara e dizendo: você não presta, você não vale nada, você cometeu tais pecados, você vive tal situação. E a misericórdia de Deus, que é infinita, e em Jesus se manifesta, ele manda um advogado, ele manda o Paráclito para nos assistir, nos abençoando e para nos defender nesse processo de caminhada de amor no Espírito. Então vejam, o Espírito Santo é o defensor, é o nosso advogado. Ele nos dá suas graças, mas ele nos defende contra o demônio. Então você já pode ficar tranquilo que tem um defensor na sua vida. E existem as características desse consolador que nós iremos aprofundar no último domingo de Páscoa, o domingo de Pentecostes. Quais são as características do consolador? Quero elencar aqui algumas. A primeira: ele está conosco para sempre. É o versículo 16 do Evangelho de hoje. O Espírito Santo está com você para todo sempre, foi dado a você. A segunda característica é o Espírito da Verdade, isto é, revelador. É o Espírito que nós vimos no domingo passado, quando Jesus diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração, e vou usar com uma linguagem muito simples, desenhando, confeccionando o rosto de Jesus na sua alma. Por isso que quando você ora, quando você se coloca em oração, quando você vai ler a palavra, é o Espírito que está confeccionando o rosto do Filho amado do Pai. E quando o Pai nos vê como verdadeiros filhos, por graça, mas vê o seu Filho Jesus em nós, que é um da mesma natureza dele. Então vejam, o Espírito Santo é o revelador da verdade de quem eu sou, filho, e da verdade de quem é Deus, nosso Pai. Por isso que só se ama no Espírito Santo. A terceira característica do Espírito Santo é que esse Paráclito, esse defensor, está dentro de nós. Ele está conosco, ele revela a verdade, mas ele está dentro de nós. Então a graça de Deus não opera simplesmente de fora para dentro. A graça de Deus é de dentro para fora, é como a luz. A luz de Jesus não se manifesta em nós de fora para dentro, mas ela se manifesta de dentro para fora. Por isso que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. É iluminar, nós iluminamos a partir de dentro. A quarta característica do Espírito Consolador, ele nos faz recordar todas as coisas. E essa palavra é muito cara às Sagradas Escrituras e muito cara à liturgia católica. Recordar, memória, anamnesis, zikaron, que é a obra de salvação. É o Espírito de Deus que vai fecundando o nosso coração com essa presença da obra de salvação operada em nós em Cristo, através de Cristo Jesus. Por isso que, meus queridos irmãos, que a nossa vida espiritual ou a nossa forma de amar o Pai é somente no Espírito Santo. O Beato Columba Marmion, em uma das suas obras principais chamada Jesus Cristo, Vida da Alma, Dom Columba, ele é do final do século XIX, início do século XX, ele diz: a ação do Espírito na alma é delicada, porque é uma ação de acabamento, de aperfeiçoamento. São toques de uma delicadeza infinita. Devemos ter cuidado, diz Dom Columba, em não contrariar a operação deste Espírito Divino com a nossa leviandade, dissipação voluntária, desleixo, resistências voluntárias, deliberadas, apego exagerado ao nosso próprio parecer. Isso diz Dom Columba. Queridos irmãos, a ação do Espírito de Deus em nós é uma ação de acabamento, de aperfeiçoamento. É delicada. Por isso que, independente de sermos homens ou mulheres, precisamos ter essa delicadeza espiritual, essa permissão ao Espírito para que opere em nós, porque Ele, agindo em nós, nos fará filhos. E nos fazendo filhos, teremos a possibilidade de amar a Deus verdadeiramente, isto é, como filho. O Beato Newman, veja, já citei dois, o primeiro Beato Columba, e o Beato Newman, que foi beatificado no ano de 2010, pelo Papa Bento XVI na Inglaterra, ele diz assim: seremos, à medida da nossa capacidade, consoladores à imagem do Paráclito, e em todos os sentidos que esta palavra comporta. O que é que o Beato Newman está dizendo? O Espírito Santo nos assiste, nos consola, e nós também nos transformamos consoladores. Aí ele diz: advogados, assistentes, portadores de conforto. Então vejam, na nossa vida espiritual e cristã, existimos para defender os outros, para assistir os outros, para levar conforto aos irmãos. E ainda ele continua: as nossas palavras e os nossos conselhos, o nosso modo de fazer, a nossa voz, o nosso olhar serão gentis e tranquilizadores. Por quê? Se nós estivermos imbuídos do Espírito Santo, se nós permitirmos que o Espírito Santo nos molde na vontade de Deus como filhos de Deus. Então aqui já concluímos a primeira parte. Como se ama o Pai? No Espírito Santo. Vamos para a segunda e última parte. Então, nós amamos, queridos irmãos, para manter a aliança com Deus em Cristo. E toma aqui o versículo 21 do Evangelho de hoje. Jesus diz: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Nós sabemos qual é o mandamento de Jesus: amar o próximo, amar a si mesmo, amar a Deus, mas na medida dele, como eu vos amei. Então vou repetir o versículo 21. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. E vou sublinhar duas palavras: acolhimento e a palavra observar. Então é preciso acolher a palavra de Deus, acolher os mandamentos de Deus, acolher a vontade de Deus é obediência. E obediência, você já sabe, a origem da palavra vem de ouvir. Então quem é que acolhe? Quem escuta Deus? Quem escuta o Espírito de Deus, quem escuta a palavra de Deus. Por isso, queridos irmãos, há uma grande diferença na igreja, na palavra, de inteligentes, pessoas inteligentes, de pessoas sábias. O Espírito Santo quer fazer de você uma pessoa sábia, não meramente uma pessoa inteligente. Todos nós devemos ser inteligentes, devemos ler, devemos estudar, mas o Espírito de Deus quer fazer de nós pessoas sábias. E isso só se dá quando a gente acolhe os mandamentos de Deus. E depois a vontade. A nossa vontade vai sendo direcionada no seguimento de Jesus. Mas aqui, queridos irmãos, é importante. Vejam, se vocês pegarem todas as Escrituras, de modo especial o Novo Testamento, e nós perguntássemos do livro de Mateus ao livro de Apocalipse, o que eu devo fazer para receber a vida de Deus? Os textos irão dizer, em outras palavras, deve simplesmente acolher a presença de Deus. Então não serve simplesmente fazer um monte de coisas como quem nós somos escravos, e daqui a pouco eu vou tocar nesse assunto. Então acolher os mandamentos de Deus é escutar, é permitir que a inteligência seja fecundada pela graça e esta transforme-se em vida sábia, de sabedoria. A segunda palavra é observando. observando, é a condição para manter a aliança. Como é que eu vou manter a aliança de amor? Como é que eu vou manter na minha vida os 10 mandamentos? Observando. Existem somente 2 modos de observar. E essa distinção eu preciso fazer. Existe o primeiro modo, e não recomendo a ninguém, é quando uma pessoa obedece os mandamentos de Deus, observa os mandamentos de Deus como escravo. E aqui eu tenho um exemplo para citar. O filho mais velho da parábola do Pai Misericordioso. Vocês se recordam lá em Lucas, capítulo 15, um pai tinha 2 filhos. E tem o primeiro filho pródigo, que reparte tudo, pega os bens do pai e vive uma vida dissoluta. Depois o filho, o mais velho, que ficou em casa, e ele simplesmente, quando o mais novo voltou, ficou enciumado. Ambos viviam com este pai, não como filhos, mas como escravos, mas como servo. Então existem muitas pessoas, mesmo na igreja, servem a Deus como escravos. E vou citar alguns sintomas. O primeiro, tudo que se faz, faz por obrigação. Se vai na missa, vai por obrigação. Se vai rezar um terço, faz por obrigação. Se vai fazer um ato de caridade, faz por obrigação. Quase como quem os mandamentos de Deus são pesos nas costas da pessoa. Outra coisa, outro detalhe importante de quem vive como escravo, tudo que a pessoa faz na sua vida espiritual faz para alcançar a Deus. É impressionante aqui, porque isto deriva do paganismo. O nosso Deus não se alcança. Onde ele está? Dentro de nós. Onde nós estamos? Dentro dele, em Cristo Jesus. Observaram? Então nós não alcançamos Deus, então vou rezar vários rosários, vou fazer várias novenas para que lá no finalzinho da vida eu consiga alcançar, atrair a presença de Deus para mim. Isso é uma atitude de um escravo, é uma pessoa que vai lutando para conquistar Deus. Olha outra característica, um escravo faz tudo para conquistar o seu Senhor, o filho não. Então não precisa nessa luta de alcance, de conquista, porque onde Deus está? Está dentro. Outro comportamento de um escravo, vive para aplacar a ira de seu Deus. Por exemplo, nós estamos ouvindo nesse período de pandemia que pessoas estão rezando ou colocando a interrogação onde nós erramos, onde nós pecamos para que esse vírus esteja assolando a humanidade. Parece que a pessoa esqueceu do profeta Isaías. Parece que a pessoa esqueceu da Sexta-feira Santa. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então a nossa oração não vai na direção de aplacar a ira de Deus, porque o documento que pesava sobre nós, vai dizer as cartas, foi cancelado quando Jesus morreu na cruz. Hoje nós somos pessoas livres do pecado, da morte e do demônio, e o último inimigo que nós iremos vencer é a morte, mas Jesus já venceu. A mesma coisa são aquelas pessoas que tudo que fazem na vida espiritual fazem para receber algo em troca. E isso parece uma coisa inteligente, uma coisa delicada, sutil, mas ela é pagã. Então eu vou orar porque eu quero receber aquilo de Deus, e vou orar porque eu quero fazer aquilo para Deus. Isso vive. Essa forma de viver ou de pensar é de um escravo, não é de um filho. Quem vive dessa forma ainda não permitiu ser tocado pelo Espírito, não permitiu que o amor de Deus tocasse no coração da pessoa. Ela não foi amada por primeiro, ela não fez a experiência de ser amado por primeiro, ela não acolheu a presença do Espírito. Pois bem, esse é o primeiro modo de amar ou de observar o Senhor como escravo, não recomendo. O segundo modo de amar a Deus é como filho. E o modelo, não precisamos ir longe, é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus obedece o Pai livremente e o faz como filho. Ele é o nosso modelo de santidade e de vida. Então Jesus sempre dizia, o meu prazer é fazer a vontade do meu Pai. Então vejam, aqui nós nos encontraremos. Então, o Filho, e nós fomos feitos filhos de Deus pela graça, através da morte e ressurreição de Jesus, então o Filho faz tudo porque recebeu tudo do Pai. Então, quando é que uma pessoa se descobre verdadeiramente filho, filha de Deus? Quando ela percebe que já tem tudo, que não lhe falta nada. Eu gostaria de citar uma carta de São Paulo, Efésios capítulo 1, de 3 a 4. São Paulo diz: Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto céu, atenção meus irmãos, nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo e nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Que coisa extraordinária. Então, o Pai nos abençoou com toda a sorte de bênção, com toda espécie de bênçãos espirituais em Cristo. Então, nós temos tudo. E o Filho descobre que tem tudo no Filho, que é Jesus. Uma outra coisa belíssima, que é a forma de amar o Pai como filho. O Filho sempre oferta tudo, mas tudo que ele faz é uma resposta por causa da vida nova que ele já recebeu. É aquela palavra que eu citei no início, ágape, dar a vida. Então nós não damos uma parte do nosso tempo. Ah, no domingo, quando eu podia ir na missa, eu ia na missa, aquele horáriozinho é para Deus, e o resto do meu tempo é para minha família, para os meus filhos, é para mim e para o meu trabalho. Isso é de uma hipocrisia sem fim e de uma falta de espiritualidade sem fim. Desde o dia em que nós somos batizados, o Pai nos recuperou inteiramente em Cristo e nós pertencemos totalmente ao Senhor, quer estejamos no trabalho, quer estejamos no isolamento como nós estamos agora, quer estejamos no lazer, não importa. Você é todo de Deus e você ofertará a vida inteira a Deus de maneira agápica, porque somente um filho dá tudo ao Pai, porque o Pai já deu tudo a seu filho. Nós somos herdeiros de Deus e somos co-herdeiros com Cristo. Então o Filho faz tudo para a glória de Deus. O Filho faz tudo para fazer a vontade de Jesus em primeiro lugar, e o Filho faz tudo para o irmão, porque o irmão não é um de que eu vou fazer algo simplesmente para ele, ele é o objeto da minha atenção. Então, meus queridos irmãos, neste sexto domingo de Páscoa, nós aprendemos como amar o Pai. Só tem duas formas de amar o Pai: no Espírito Santo e acolhendo e observando os mandamentos de Deus como filhos de Deus. Essa é a maneira de amarmos o Pai. Por isso quero concluir com a primeira carta de São Pedro, capítulo 3, de 15 a 16. Santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo. E estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos celebrar com fervor estes dias de júbilo em honra do Cristo ressuscitado, para que nossa vida corresponda sempre aos mistérios que recordamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Queridos irmãos, fiquem com Deus, muita saúde, muita paz e muita paciência nesta crise que nós estamos vivendo de isolamento por causa da pandemia. Contem sempre com as minhas orações.